no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo federal autoriza a contratação de brigadistas para o combate de incêndios florestais. Parintins volta a sofrer com a chegada de fumaça. Amazonas registra aumento no número de casos de feminicídio. E puxirum de saberes tradicionais e ancestrais é tema de colóquio em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o governo federal autorizou a contratação de brigadistas para ajudar no combate a incêndios florestais. Os brigadistas devem atuar em Roraima e mais 18 estados. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O governo federal anunciou uma medida importante no combate aos incêndios florestais em Roraima e em outros 18 estados brasileiros, através da portaria número 114/2024. Assinada pelo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Rodrigo Agostinho, foi autorizada a contratação de brigadistas temporários para atuar nas áreas mais afetadas. Em Roraima, as contratações foram organizadas por municípios. Em Alto Alegre, por exemplo, serão formadas duas brigadas temporárias, cada uma composta por um chefe de brigada, dois chefes de esquadrão e 12 brigadistas. Já nos municípios de Amajari, Uiramutã, Normandia e Cantar, cada cidade contará com uma equipe formada por um chefe de brigada, dois chefes de esquadrão e 14 brigadistas. Em Pacaraima, a estrutura será ainda maior, com uma equipe de 25 brigadistas, dois chefes de brigada e 5 chefes de esquadrão. Além disso, foram autorizadas a contratação de 18 brigadistas de queima prescrita, que atuarão em todo o estado, e mais 4 supervisores estaduais para apoiar as coordenações do PrevFogo. Essa medida faz parte de uma ação nacional que inclui também os estados do Amapá, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, Pernambuco, Pará, Paraná, Piauí, São Paulo, Rondônia, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E parintinenses voltam a sofrer com a chegada de fumaça no município. Especialista detalha as causas desses incêndios. Saiba mais com Neucelino Santarém.
O município de Parintins foi atingido parcialmente por concentração de fumaça com mais intensidade na manhã de terça-feira, dia 27 de agosto, enquanto que a capital Manaus avança na problemática ambiental e é classificada no mesmo dia com qualidade do ar péssima e muito ruim pelo Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, SELVA, ferramenta da Universidade Estadual do Estado do Amazonas, UEA. Segundo o secretário de Meio Ambiente de Parintins, Wesley Tavares, foram identificados na terça-feira, dia 27 de agosto, por meio de imagens de satélites, maiores focos de incêndio nos municípios vizinhos do estado do Pará e dentro da região de Parintins, na Vila Amazônia. Ele destaca as causas das queimadas e a responsabilidade dos órgãos competentes para essa problemática.
Inevitável. Provavelmente, muitas pessoas utilizam queima de roçado para implementar o seu plantio e isso ocasiona uma série de problemas, principalmente problemas de saúde e problemas ambientais. Então, hoje, conforme nós verificamos em imagens de satélite, temos poucos focos de queimada no município de Parintins e temos nos municípios vizinhos mais focos e, inclusive, nos municípios vizinhos do estado do Pará. Então, o vento acaba trazendo essa fumaça para a cidade e é o que a gente presenciou na manhã de hoje. Então, fica fora da nossa zona de atuação, inclusive dentro da área do município é na Vila Amazônia, que está com foco de queimada. A Vila Amazônia é uma área do INCRA, ou seja, a responsabilidade é do governo federal através do IBAMA e PrevFogo. Essa é uma responsabilidade do Corpo de Bombeiro Militar. A nossa atuação ela é no sentido de punir administrativamente, ou seja, com multa ou qualquer outra penalidade.
A equipe de reportagem recebeu ainda na manhã de terça-feira imagens de forte concentração de fumaça no distrito do Mocambo, Jerônimo, pertencente ao município de Parintins, registradas pelo morador Francisco Geraldo.
Essas imagens aqui da agrovila do Mocambo, para mostrar como é que está o aumento do fumaceiro aqui por causa das queimadas. Eu acredito que essa fumaça vem dos roçados que estão sendo queimados, do roçado dos agricultores, que estão aproveitando o clima que está seco, né, para fazer essas queimadas. Causa um problema respiratório, como você já sabe. E em toda a agrovila aqui, nas comunidades também, com certeza, está muito quente e cada vez piora a situação do clima.
Wesley Tavares comenta sobre a queima de roçados e a concentração de fumaça no distrito do Mocambo.
Nas comunidades rurais do distrito do Mocambo, nós podemos observar que a queima e a fumaça estão acentuadas justamente por conta dos roçados e pasto que os produtores rurais acabam aproveitando o período seco para fazer essa queima do pasto ou do roçado. Inclusive, a grande maioria desses produtores são ilegais, né? Não tem registro junto ao órgão ambiental competente nem do município nem do estado. E cabe ao IPAAM, o órgão estadual, autorizar a queima controlada de fogo nessas propriedades privadas, o que de fato não deve estar acontecendo no momento. Então é um risco muito grande para a população, porque esse fogo ele deve ser utilizado de forma clandestina e não tem nenhum cuidado, e pode muito bem tomar a floresta e causar um grande incêndio florestal.
A moradora do bairro Paulo Corrêa, em Parintins, Doriane Melo, sofre as consequências com a chegada da onda de fumaça na região.
Hoje pela manhã, infelizmente, a nossa cidade ela foi tomada parcialmente pela fumaça. Infelizmente isso tem trazido grandes danos à minha pessoa, à minha saúde, ter feito mal, né, devido a sofrer com rinite. Isso causa uma incomodação, causa crise, né, de espirros, né, dores na garganta. E, infelizmente, não se dá nenhuma providência com relação a isso. E eu sou moradora aqui do Paulo Correia. Isso não tem somente me prejudicado, mas também as pessoas que convivem aqui comigo. Infelizmente, isso é uma situação bem agravante. Precisamos tomar alguma rédea para que não haja consequências maiores. Hoje eu tenho um filho pequeno ainda que, graças a Deus, até agora ele não tem tido nenhum sinal com relação a isso.
A concentração da fumaça também dificultou a visibilidade dos condutores das embarcações durante viagem até a cidade de Parintins na manhã de terça-feira. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representações de povos e comunidades tradicionais do Brasil participam de seminário em Brasília. Um grito ancestral por justiça aconteceu no período de 20 a 23 de agosto. A Despésia traz as informações.
Um grito ancestral por justiça. Entre os dias 20 e 23 de agosto deste ano, representantes de povos e comunidades tradicionais do Brasil se reuniram em Brasília para participar de um seminário cujo lema ecoa a essência de suas lutas: somos terra, somos água, somos vida. Durante os 4 dias de seminário, foram realizados momentos de reflexão e debates, com o objetivo de alertar a comunidade sobre alguns temas prioritários, como a gravidade e o aumento das ocorrências de violência no campo, a petição da reforma agrária e questões ambientais, como as queimadas e a proteção das florestas. Além disso, foi apresentada uma pesquisa sobre os massacres no campo. O secretário executivo da campanha contra a violência no campo, Jardel Lopes, fala sobre a divulgação da pesquisa.
O vídeo institucional da campanha contra a violência no campo é mais uma ferramenta para divulgar essa realidade de conflitos no campo. O vídeo traz dados muito significativos, né? Trazendo uma visão panorâmica desde 1500, quando o Brasil é ocupado por povos europeus, né? Já tomando as terras de quem já estavam aqui, passa pela reflexão do período de escravidão e destaca os últimos 10 anos de violência no campo. Então, traz para nós essa visão panorâmica e o recorte dessa realidade, de modo a apresentar que a saída para esse contexto de violência no campo, que é histórica, que é estrutural, é a reforma agrária, a divisão equitativa das terras para quem precisa nelas trabalharem, a garantia do direito e dos modos de vida do povo do campo, das águas e das florestas.
O evento teve a participação de mais de 70 pessoas de todo o país, lideranças indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, camponeses, quebradeiras de coco babaçu, entre outros, todos unidos para debater e denunciar as múltiplas violências que afetam suas comunidades. Como parte da programação, foi entregue ao governo federal um documento com reivindicações para assegurar a proteção dos direitos dos povos originários. As lideranças foram recebidas por representantes de diversos ministérios a quem entregaram o mesmo documento. Dora Souza, quilombola, pescadora artesanal e vazanteira do Quilombo Croatá, em Minas Gerais, fala sobre a violência no campo.
Diante de tanto massacre que a gente vê, que estamos vendo nossos irmãos sendo tombados e a gente ameaçado dentro do nosso próprio território, a gente está vendo aí que o preso é aquele que morre, porque os assassinos estão impunes aí desfilando com moto, com dinheiro de moto comprada com dinheiro da morte. O preso é o que morre.
Em suas falas, os participantes deixaram bem claro que suas comunidades tradicionais não querem ser apenas ouvidas, mas também atendidas em suas reivindicações. O seminário foi organizado pela campanha contra a violência no campo, composta por mais de 70 entidades da sociedade civil, movimentos populares e pastorais sociais. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, audiência pública discute circulação de caminhões e carretas em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Uma audiência pública realizada na tarde desta quarta-feira discutiu a circulação de caminhões e carretas pesadas nas ruas de Santarém. A audiência teve como objetivo apresentar soluções que equilibrem as necessidades do transporte de cargas com a segurança e a qualidade de vida da população. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A 13ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Santarém, do Ministério Público do Estado do Pará, MPPA, realizou na tarde desta quarta-feira uma audiência pública para discutir a circulação de caminhões e carretas pesadas nas ruas de Santarém, no Pará. A audiência teve como objetivo apresentar soluções que equilibrem as necessidades do transporte de cargas com a segurança e a qualidade de vida da população. Além disso, a discussão surge a partir de uma programação realizada durante a Semana do Meio Ambiente, no qual foi relatada a demanda de que a circulação desse tipo de veículo estava causando incômodo e problemas, especialmente nas regiões residenciais, como explica Lilian Braga, promotora de Justiça do Meio Ambiente.
Esse tema, ele surge por ocasião dos diálogos que fizemos aqui no Ministério Público ainda na Semana do Meio Ambiente, em junho. Então, ele surge como uma demanda propositiva, posterior, como resultado, né, dos nossos diálogos lá na Semana do Meio Ambiente. E qual é o objetivo dessa audiência pública? Exatamente discutir com a comunidade aquilo que tem chegado como demanda para nós e que chegou naquele dia, uma perspectiva de desordenamento de circulação desse tipo de veículo na nossa cidade, o que tem causado bastante incômodo, especialmente nas regiões residenciais, mas que causa também algum problema no bom fluxo de veículos nas vias da cidade.
Durante a audiência, a representante da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, a FANCOS, apresentou um levantamento que aponta os impactos do tráfego de caminhões e outros veículos de grande porte em vias urbanas, como o desgaste acelerado de pavimentações e os riscos à segurança dos pedestres e motoristas. Os bairros mais afetados são Área Verde, Uruará, Santana e Maracanã. Já o representante da classe dos caminhoneiros sugeriu que fosse criado um corredor logístico no município, além do aumento das fiações elétricas e sinalizações nas vias públicas. Lilian Braga, promotora de Justiça de Meio Ambiente, ressalta que as decisões e preposições apontadas pela comunidade em geral são importantes para entender quais medidas o poder público e o empresariado precisam intervir para assim fazer o ordenamento dessa atividade no município.
Isso não dá para simplesmente tomar decisões sem que a comunidade participe, a gente escute quais são as proposições da comunidade, quais são as reclamações para a gente entender aonde é que o poder público precisa intervir, aonde é que o empresariado precisa colaborar e intervir também e fazer um ordenamento dessa atividade. Nós sabemos que esse transporte é em virtude do atendimento dos supermercados, dos mercados e de diversas empresas que atuam na cidade. E isso está diretamente ligado, né, ao desenvolvimento econômico da cidade. Porém, há um binômio que precisa estar plenamente ajustado, que é o desenvolvimento econômico, mas ao lado disso precisa haver desenvolvimento social, precisa ter bem viver.
A audiência aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, e contou com a participação de representantes do Poder Público, Câmara de Vereadores, caminhoneiros, empresários, representantes de movimentos sociais e a sociedade civil organizada. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Amazonas registrou um aumento de 28,5% no número de casos de feminicídio nos primeiros 7 meses de 2024. Diante dessa realidade, aumentou também no estado o número de mulheres em busca por serviços de apoio. Tânia Freitas tem as informações.
Dados do Monitor de Feminicídios no Brasil, do Laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, indicam que 905 mulheres foram assassinadas no Brasil no período de janeiro a junho de 2024. Este número aponta a morte de 5 mulheres assassinadas por dia. O Amazonas contribui para essa estatística. Nos 7 primeiros meses deste ano foram registrados 18 casos, um aumento de 28,5% quando comparado ao mesmo período de 2023, que teve 14 registros. Manaus teve o maior quantitativo, foram 11 casos. No interior, o destaque é de Parintins, com 2 casos. Os números preocupam. Em meio a este cenário, aumentou a procura por atendimentos nos serviços de apoio às vítimas de violência. Em outubro de 2023, esta mulher foi atendida pelo Serviço de Apoio Emergencial à Mulher da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, após sofrer violência doméstica por parte do marido.
A gente acha que a gente apoiou porque a gente fez alguma coisa de errado. A gente acha que não deu certo alguma coisa na nossa vida porque foi culpa nossa. E a partir de todo esse processo que eu passei aqui pelo SAP, onde eles me encaminharam, que eu comecei a fazer minhas terapias, meus tratamentos, eu passei a enxergar diferente. Que não, que a minha culpa é minha culpa e a culpa do outro é do outro e que eu não poderia estar aqui.
A violência doméstica contra as mulheres também possui um grande impacto nas crianças e adolescentes que presenciam as cenas dentro do ambiente familiar. O Centro de Referência e Apoio à Mulher do Amazonas atendeu no primeiro semestre de 2024 mais de 300 filhos de mulheres que foram assistidas pelos serviços da secretaria.
Eles estavam necessitando muito, né, porque eles presenciaram a violência do pai. E eu já estava procurando, né, no particular, porque eu vi que eles realmente precisavam. E através daqui eu consegui para eles também e hoje em dia eles estão muito bem.
Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo 180, pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, na página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além das delegacias da mulher. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Pai Careiro publicou edital para contratação de fonoaudiólogo e psicólogo. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A Pai do Careiro foi contemplada em um edital da SEJUSC, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que permitirá a contratação de especialistas em psicologia e fonoaudiologia para atender os assistidos. A medida é um passo importante para o fortalecimento dos serviços oferecidos pela instituição. O presidente da APAE no Careiro, Éder Jouber, explica sobre este edital e pede que as pessoas realmente comprometidas demonstrem interesse pelas vagas determinadas.
No atendimento a este edital da SEJUSC, do governo do estado, nós conseguimos ser contemplados e aí agora a gente consegue fazer esta contratação destes profissionais, está à disposição para as pessoas que são profissionais dessa área, ter um contrato durante um ano com a instituição aqui no município de Careiro. Pedimos pessoas, mesmo que queiram se envolver, queiram mesmo abraçar esta causa, é uma grande oportunidade para a PAI desenvolver ainda mais suas atividades, né, com esses profissionais.
O presidente também ressalta que conforme a demanda aumenta, a instituição vem procurando se adequar para o atendimento.
Nós queremos crescer nessa parte de oferta, né, desses serviços especializados para atender os nossos assistidos. A demanda nossa da instituição vai aumentando e, consequentemente, a gente tem que buscar profissionais para atender essa demanda, né? E aí a gente está em busca desses profissionais queiram mesmo abraçar a causa, né, do movimento apaiano aqui no município do Careiro.
A contratação desses profissionais permitirá à APAI expandir suas ações em prol da inclusão social e do desenvolvimento integral das pessoas com deficiência. Os novos serviços estarão disponíveis a partir do mês de outubro e o contrato será válido pelo período de um ano, conforme determina o edital. Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria da APAI Careiro, na Avenida Sargento Nonato Brito, ou por meio do telefone 92 99163-1858. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Campanha do Ministério Público do Trabalho busca prevenir escalpelamento por motores de barcos. Mulheres e meninas de comunidades ribeirinhas do norte do país são as principais vítimas. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público do Trabalho, o MPT, lançou nesta quarta-feira a campanha de prevenção
ao escalpelamento por motores de barcos. A iniciativa do MPT tem como tema Proteja o motor do seu barco, trabalhe com segurança, previne o escalpelamento, marca o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, no qual diversas ações educativas serão desenvolvidas. Informações da Capitania dos Portos do Pará destacam que entre 2018 e 2024, o Estado registrou 63 casos de escalpelamento, um acidente que consiste no arrancamento brusco do couro cabeludo quando os cabelos se prendem ao eixo de motor do barco. A campanha do MPT conta com a apresentação de radionovela, distribuição da revista MPT em quadrinhos sobre o tema, podcasts na rádio MPT e divulgação de postagens em redes sociais. Além de promover a consciência, a prevenção e ocorrência de novos casos, o Ministério Público do Trabalho também busca estimular a inclusão socioprodutiva da sobrevivente e o compromisso contínuo com medidas de segurança, a exemplo da instalação de proteção nos eixos dos motores de embarcações, como pontua Gustavo Chagas, procurador do trabalho e da Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário.
Além de promover conscientização e a busca da prevenção e ocorrência de novos casos, o Ministério Público do Trabalho também busca estimular a inclusão socioprodutiva das sobreviventes. Proteção dessa comunidade ribeirinha, prevenção de escapelamento, existe um compromisso contínuo com medidas de segurança, como a instalação de proteções nos eixos dos motores e embarcações. É fundamental garantir o acesso a direitos legais, como benefício de prestação continuada e a reserva de vaga para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A obtenção dessas proteções sociais previstas em lei é essencial para a reintegração social e econômica das sobreviventes.
O procurador cita ainda quais as principais consequências desse acidente na vida das mulheres.
Conforme a gravidade, né, do escalpelamento, a vida pode sofrer o arrancamento de pálpebras, sobrancelhas, olheiras, uma verdadeira mutilação, podendo em alguns casos ainda vir à morte. Juntamente com outras cicatrizes que esse acidente provoca graves sequelas e pode refletir também na autoestima da sobrevivente, na maioria da parte dos casos, obrigada a conviver com graves deformações decorrentes desse acidente.
A campanha Proteja o Motor do Seu Barco, Trabalhe com Segurança, Previna o Escalpelamento, é resultado das ações do Grupo de Trabalho, GT, criado pelo MPT, para tratar sobre esse tema. A nota técnica Menina, Mulher e Ribeirinha da Amazônia Paraense e o Acidente em Embarcações com Escalpelamento da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, FAPESPA, revela que 98% das vítimas de acidentes com escalpelamento são mulheres. Os casos ocorrem, em sua maioria, com meninas que vivem às margens dos rios da Amazônia Paraense. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Puxirum de saberes tradicionais e ancestrais é tema de colóquio em Santarém. O evento tem como objetivo reconhecer e valorizar o papel dos conhecimentos tradicionais na promoção da saúde dentro das comunidades da região. Saiba mais com Elias de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em parceria com a Arquidiocese de Santarém e o Ministério Público do Estado do Pará, realizam na próxima semana o primeiro colóquio Puxirum de saberes tradicionais e ancestrais no município. O evento inicia no dia 2 de setembro e encerra no dia 5 do mesmo mês e tem como objetivo principal reconhecer a importância dos saberes tradicionais e ancestrais dos povos quilombolas, indígenas e ribeirinhos na área da saúde. A iniciativa se insere em um contexto mais amplo, marcado pela implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ambas aprovadas em 2006. Wilson Sabino, professor da UFOP, explica que essas políticas demonstram o crescente reconhecimento do Estado brasileiro pela importância dos saberes tradicionais e pela necessidade de integrá-los ao Sistema Único de Saúde, o SUS.
Importante antes dizer que em 2006 foi implementada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que visa incorporar estas práticas no Sistema Único de Saúde. Ainda no mesmo ano, foi aprovada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que estabeleceu diretrizes voltadas ao uso racional e à conservação ambiental ligadas às plantas medicinais.
O colóquio Puxirum busca valorizar o papel dos puxadores, parteiras, bezendeiras e demais guardiões da saúde tradicional que atuam nos territórios dos povos tradicionais da região, como destaca o professor Wilson, salientando que o outro objetivo do encontro é a elaboração de um documento final que sirva como base para a formulação de propostas de políticas públicas destinadas à proteção e valorização dos saberes tradicionais e ancestrais no Oeste Paraense.
Propõe-se a realização do colóquio que tem, por finalidade, reconhecer a contribuição do saber tradicional e ancestral dos povos quilombolas, indígenas e ribeirinhos no campo da saúde. Ainda, obter documento final como fundamento para a formulação de propostas que deem garantias jurídicas na guarda deste patrimônio no Oeste Paraense.
O evento está sendo organizado em conjunto com os povos tradicionais da Reserva Extrativista Resex Tapajós-Arapiuns, garantindo assim a participação ativa desses grupos em todas as etapas de sua realização, como salienta o professor.
Parte deste colóquio ocorrerá dentro do território onde os povos tradicionais se encontram. O primeiro colóquio está pensado e organizado junto a essas populações e seus representantes da Resex Tapajós-Arapiuns, como, por exemplo, puxadores, parteiras, bezendeiras e aqueles homens e mulheres que trabalham nesses territórios com plantas medicinais, dentre outros. Estes, de fato, são os cuidadores da saúde física, mental e espiritual desses povos.
O evento conta com uma vasta programação, inclusive com visitas técnicas em comunidades da região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. O país pega fogo. Neste momento, pelo menos 10 estados do Brasil estão pegando fogo. Trata-se de uma tragédia anunciada. Os cientistas do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas já alertavam em vários de seus relatórios nas últimas décadas que isso era uma possibilidade concreta se não houvesse a diminuição da emissão de gases do efeito estufa. Não houve. Ao contrário, a emissão aumentou em todo o mundo. O Brasil tem sua responsabilidade. A atividade que mais emite gases do efeito estufa é o desmatamento da Amazônia. O principal vetor desse desmatamento é a agropecuária. A floresta vira cinza e depois capim, soja, milho, dendê ou cana-de-açúcar. O que estamos vivendo hoje, com alunos sem aula, famílias nas áreas rural e urbana, em alguns bairros de várias cidades, deixando suas casas para não morrer queimadas, deveria nos alertar para imediatamente zerar o desmatamento, não apenas na Amazônia, mas em todos os biomas do país. Também deveríamos imediatamente conceder o título de terras indígenas às quase 500 áreas em processo de demarcação na FUNAI, posto que essas áreas são consideradas mais protegidas do que as próprias unidades de conservação do ICMBio quando estão nas mãos dos indígenas. Mas ao contrário, no dia de hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma a mesa de conciliação sobre a Lei 14.701 de 2023, que estabelece a tese do marco temporal para as demarcações das terras indígenas. É uma criação do agronegócio para entregar as terras indígenas a fazendeiros e madeireiros onde houver esse conflito. Como diz a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, abro aspas, os povos indígenas sempre estiveram aqui, cuidando da nossa casa, dos bichos, da gente e do planeta inteiro. Os territórios indígenas funcionam como barreiras contra o desmatamento e um escudo contra os eventos climáticos extremos, como a fumaça das queimadas, que turva a visão e não nos deixa respirar, fecho aspas. Oxalá, o fogo sensibilize nossas autoridades para a emergência climática que vivemos. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4036 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens, Adis Pézia, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Tânia Freitas, Daniela Pantoja, Liege Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.